gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Olá a todos, bem-vindos a mais um 15 minutos à internista. O meu nome é José Nuno Magalhães, sou interno de medicina no Centro Hospitalar Universitário do Porto e hoje estou aqui com a doutora Lindo Guimas, médica internista, especialmente dedicada às doenças hereditárias do metabolismo, aqui no nosso Centro Hospitalar. Olá, doutora Lindo.
Olá, muito boa tarde.
Obrigado por ter acedido a esta conversa comigo. Estamos aqui para falar de um tema que eu acho que é próximo a todos nós, na nossa prática clínica diária, que é a hiperlactacidemia. E vimos aqui falar de um tipo especial de hiperlactacidemia, isto é, vimos falar de uma hiperlactacidemia que vai além daquela que estamos habituados a ver, que é a da hipoperfusão, não é? A hiperlactacidemia associada aos estados de hipoperfusão, à sepsis, à insuficiência cardíaca, à hipovolemia. Hoje a minha ideia ao convidá-lo aqui era falarmos um bocadinho do lactato, da hiperlactacidemia, nas outras situações. Ou seja, dar um bocadinho de passo atrás e ver o bigger picture.
Exatamente.
E para isso, eu se calhar ia propor que começássemos por fazer uma breve definição daquilo que é o lactato, falarmos um bocadinho da fisiopatologia, da fisiologia do lactato.
A primeira coisa que nós temos que pensar quando pensamos em lactato, realmente, associamos muito a esses quadros de hipoperfusão, sepsis, choque. Mas aquilo que nós temos que olhar para o lactato é que realmente ele é um metabolito normal do nosso metabolismo, a par do piruvato. E é muito importante, quando olhamos para ele, perceber que há uma relação entre lactato e piruvato no meio desta dinâmica energética da célula. Pronto. Uhum. Ele reflete muitas vezes aquilo que é o equilíbrio redox dos doentes, ou seja, a necessidade de nós produzirmos lactato advém da necessidade de restaurarmos algum equilíbrio redox e termos algum NADH mais disponível para que continue a haver outras reações redox dentro da célula. E por isso nós temos que pensar que realmente o lactato, sendo uma molécula normal do nosso metabolismo, ela também circula. É produzida em muitos órgãos e vai circulando entre eles. Talvez o ciclo mais bem conhecido é o ciclo de Cori, em que realmente nós temos produção de lactato a nível celular do músculo através da sua utilização da glicose, que vai produzir lactato. Esse lactato é eliminado no sangue, vai ser recolhido pelo fígado e o fígado depois vai outra vez reconstruir a molécula de glicose e armazenar glicogênio ou dispor dessa glicose para a homeostasia da glicemia. Por isso, este é um ciclo fisiológico e nós temos que olhar para estas duas moléculas como uma parte da nossa fisiologia. A maior parte do nosso lactato provém da glicose, que pode por duas vias, pela via glicolítica, que gera ATP, transformar-se em piruvato e depois o piruvato transformar-se em lactato através da lactase hidrogenase.
Okay.
Outra via também possível, a via das pentoses, é menos conhecida, talvez, e esta via vai para além de formar NADPH, que é uma molécula importante para a síntese de muitas moléculas, de maiores dimensões e mais complexas, também vai formar a ribulose-ciclofosfato, que é importante para a síntese de RNA e DNA. Por isso, temos a formação de piruvato e lactato por via da glicose, mas também por via da alanina. A alanina é basicamente o equivalente, ou o aminoácido equivalente ao piruvato. Uhum. Todos nós conhecemos a alanina, a transaminase, e ela é que vai fazer esta conversão de piruvato em alanina nos órgãos que realmente produzem mais piruvato, e nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, e transportá-la para órgãos que depois vão consumir esta alanina e a vão transformar em glicose, por exemplo, no fígado, ou por exemplo, o rim, que a vai transformar em amónia. E esta circulação destes metabolitos faz parte da nossa
homeostasia, não é?
Da nossa homeostasia, exatamente. Pronto. Quando olhamos para o lactato, temos que pensar sempre em piruvato, porque há sempre este equilíbrio.
Esta dualidade entre o lactato e o piruvato.
Depois temos que pensar é que há órgãos que realmente fazem a oxidação do piruvato e o transformam em energia, e há outros órgãos que não, que pegam no piruvato, né? Usam o lactato para transformar em piruvato, mas vão pegar nele e vão transformá-lo numa molécula energética.
Eu diria que uns são mais consumidores, outros são mais libertadores. É isso. Queres dar assim alguns exemplos?
Pois, é isso. A homeostasia normal, o que é que nós temos? Nós temos os grandes produtores de lactato, que é o músculo.
Claro.
São aquele que produz mais, as nossas hemácias, que não dispõem sequer de
mitocôndrias.
O tecido adiposo também parece ser um órgão que é mais produtor de lactato, e depois temos órgãos que realmente são aqueles que são os grandes consumidores de lactato, como o fígado, que vai pegar nele e vai, lá está, formar
a glicose, através da gliconeogênese.
Exatamente. E o rim também pela mesma via.
Ok.
Depois temos outros órgãos que, dependendo do estado de necessidade energética, podem utilizá-lo como substrato energético. Como, por exemplo, o cérebro, o coração, que em certas situações
podem ser utilizados como fonte de energia. Pode-se alterar de acordo com mas de acordo com o quê? Com o nosso estado...
Tem a ver, muitas vezes, com o nosso estado
de repouso ou
pós-prandial. Exatamente, é o nosso estado pós-prandial. E, às vezes, a disponibilidade de outras fontes de energia que não estão tão acessíveis.
Okay. A regulação energética permite que esses órgãos... alterem, de certa forma...
O seu combustível, basicamente, okay. Não é? E aí o lactato transformado depois em pilvato pode ser uma fonte de energia para estes órgãos.
Okay.
Ok. Agora, pensando bem nisto, como é óbvio, nós temos, temos a parte da fisiopatologia, não é? O aumento dos lactatos está definido em alguns livros como um valor acima de 2, não é? Chamamos em hiperlactacidemia. Há autores que falam da acidose láctica, em situações em que o lactato está acima de 4, 5 milimoles, não é? Nós já sabemos que a acidemia é sempre que há uma alteração de pH. A acidose láctica é o mecanismo que está por trás dessa acidose.
Certo.
Que
aumenta. Mas, de facto, na hiperlactacidemia, ou melhor, clinicamente, quando o valor nos começa a preocupar um bocadinho, é quando ultrapassa os 2, ou se começa a aproximar os 3, é quando mesmo que o pH esteja normal, é quando nós começamos
nós a
ficar mais vigis para essa situação.
É isso mesmo.
Okay.
E quando olhamos para uma situação dessas, nós temos que pensar que realmente pode haver uma situação em que houve uma maior produção de lactato, não é? Em que realmente o problema é este, é um órgão que está a produzir mais lactato, ou, por outro lado, temos situações em que não se está a fazer a clearance adequada e o problema está do outro lado.
Na iluminação.
Exatamente.
Na iluminação.
Pronto, nós assim, do ponto de vista fisiopatológico, quando olhamos para os lactatos, nós dividimos em dois grandes grupos, o tipo A e o tipo B.
E o tipo B.
Fundamentalmente. O tipo A foi o que nós decidimos no início desta conversa, não falar.
Não falar, não é? Ou seja, a hipoperfusão...
A hipoperfusão, não,
retiramos
não vamos tirá-la da equação.
Sim, porque é aquilo que as pessoas habitualmente estão mais habituadas a falar, não é? E a minha ideia também a trazer este tema é impedir que, às vezes, se tomem atitudes quando se olha por um valor elevado de lactato, no sentido de tratar uma hipoperfusão que não existe, porque existem outras causas.
Claro, claro.
Se calhar era isso que ia agora falar.
É essas causas tipo B, a lactacidemia tipo B, é que realmente está associada a outras causas. Claro que, às vezes... A gente também não pode olhar para isto como dois compartimentos distintos. Às vezes existe uma certa sobreposição e nós vamos ver em algumas situações em que realmente há uma sobreposição.
Claro.
Ou seja, aquele fármaco também, para além de causar uma estimulação da produção, vai também eventualmente causar um grau de hipoperfusão e pode haver vários mecanismos
envolvidos
na situação. Mas íamos pensar talvez nestes que estão menos relacionados com a hipoperfusão.
E então assim em termos de... Portanto, passando agora para a hiperlactacidemia de tipo B, ou seja, aquela que não está dependente da hipoperfusão, eu se calhar ia-lhe pedir que começássemos por falar de motivos que habitualmente estão na dependência da nossa prática, ou seja, vamos falar um bocadinho de iatrogenia. Vamos falar de fármacos.
Fármacos, exatamente. Ou seja, nós temos vários fármacos que todos nós utilizamos no dia-a-dia e que realmente podem, em situações muito, muito especiais, causar hiperlactacidemia. Um deles, o primeiro, o clássico, é a metformina.
A metformina,
a metformina, sabemos que ela pode interferir com a fosforilação oxidativa, pode interferir com a inibição da neoglicogênese e, por isso, ela tem este potencial de causar lactacidemia. Ela, numa situação normal, não causa, ou seja, não é uma situação em que realmente a utilização da metformina, em grandes estudos realizados em doentes diabéticos, ela não é uma causa normal de lactacidemia, mas, realmente, em situações muito especiais, nomeadamente com desidratação, com lesão renal, pode haver um contexto clínico que leve e condicione
ao aparecimento
desta lactacidemia.
É?
Exatamente.
Ok. É, mas foi uma delas.
É, assim, outros fármacos que... mais comuns do nosso dia a dia que nós usamos são os beta-agonistas, né? O salbutamol, outros fármacos beta-agonistas, especialmente quando utilizamos em situações de asma, em que realmente pode haver mais do que um fator, a atividade muscular intensa, algum grau de hipóxia,
claro.
E depois a estimulação adrenérgica, não é? A estimulação adrenérgica vai estimular muito a via glicolítica e vai ser um fator também que vai condicionar o aumento desta produção de lactato,
claro.
E pode surgir esta hiperlactacidemia, que às vezes pode atingir valores bastante preocupantes, que preocupam o clínico, não é? Porque depois o que faz pensar é que realmente pode haver um outro contexto de hipoperfusão associado, mas muitas vezes não é isso que
acontece. Não é isso que acontece. Ou seja, é aquela conjugação de fatores,
exatamente.
Por exemplo, uma crise de asma, não é? Que é difícil num broncoespasmo agudo.
Exatamente.
Refratária terapêutica, que estamos a insistir, com
exatamente,
salto de mão,
exatamente.
Esforço respiratório.
Tudo isso vai ajudar e vai condicionar.
Condicionar.
Esta
parceria. Este endpoint, vá. Ok, exatamente. Muito bem.
Depois temos outros fármacos. por exemplo, como o linezolid ou os fármacos inibidores da transcriptase reversa, que esses interferem diretamente com a função mitocondrial, com a função do ribossoma, e que vão realmente também interferir com o mecanismo genético da mitocôndria e que vão disfuncionar a mitocôndria. E aí o aparecimento desta hiperlactacidemia geralmente é um aparecimento crónico, não é? Claro. Vai-se ver.
Vai-se instalando.
Vai-se instalando.
Daí que na infecção de IH possa haver algum grau de hiperlactacidemia associado aos fármacos que nós utilizamos.
O mais comum é a estavulina, é dos mais comuns. O linezolid, quando usado durante muito tempo, pode também causar esta situação. Eu ia falar aqui de um fármaco que normalmente não a causa, mas a sua intoxicação pode ser uma causa de hiperlactacidemia, que é o paracetamol.
Okay.
O paracetamol é uma das situações em que realmente, nas suas doses habituais, não vemos esta situação, mas numa situação de intoxicação, sim. Porquê? Okay. Porque ela interfere com a função da mitocôndria e muito antes de aparecer aquela disfunção clássica.
Mas era isso que lhe ia perguntar.
Da hepática.
Se a hiperlactacidemia no paracetamol está dependente de insuficiência hepática celular. Não.
Nem sempre, não é? Ou seja, nós conseguimos ver esta hiperlactacidemia antes que surja essa disfunção hepática e por isso temos de estar atentos e não devemos estranhar. Devemos perceber que realmente é uma consequência da intoxicação. Excluído que não há outro, como é óbvio, nós temos sempre sempre em atenção, não é? Depois temos outras situações em que realmente sabemos que pode haver também uma situação de intoxicação, como por exemplo o álcool, não é? O álcool já sabemos que o consumo crónico de álcool vai inibir a neoglicogênese, vai causar também um desequilíbrio, porque a metabolização do etanol também vai causar um desequilíbrio redox dentro da célula e por isso a predisposição é depois de transformarmos o piruvato em lactato para restaurarmos esse equilíbrio novamente. Então há uma certa tendência em alguns doentes para desencadear, por exemplo, este tipo de hiperlactacidemias.
Okay.
Acresce também depois, por exemplo, outras causas, como a histamina, pode também ser uma causa, e outras situações que às vezes se associam também ao consumo de álcool, como vamos ver, as convulsões, por isso. Às vezes ocorrem várias coisas para o mesmo, para a alteração que nós vemos. Né?
Muito bem. Nós estamos a ir aqui mecanismo a mecanismo, mas é óbvio que em cada situação de hiperlactacidemia há uma contribuição de múltiplas vias para estar a acontecer.
E é sempre importante ir à procura delas todas para compreender aquela chave que temos.
O que é que está a acontecer.
Depois temos outros álcoois, o metanol, e o etanol glicólico, realmente também a sua conversão ao aldeído vai condicionar a mesma alteração, podem eles também diretamente inibirem a fosforilação oxidativa e ser mais um contributo para a lactacidemia. Depois temos os tóxicos clássicos, não é? O cianeto, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono por causa da hipóxia tecidular generalizada que ele causa. O cianeto porque vai causar a inibição da fosforilação oxidativa e, de certa maneira, funciona como uma sensação de hipóxia global.
Claro, uma hipóxia
molecular. Vai funcionar paralelamente, de uma forma muito, muito próxima com a hipóxia, mas realmente vai inibir a fosforilação oxidativa, vai causar lactacidemias gravíssimas, as intoxicações por beta-agonistas, pelos mesmos motivos, não é? As xantinas também, porque podem aumentar a concentração de lactatos, e por isso estes tóxicos também vão contribuir para estas lactacidemias. Depois temos doenças do dia-a-dia, que já sabemos que podem causar lactacidemia. A diabetes, geralmente o doente diabético não tem hiperlactacidemia, o diabético controlado, geralmente ela surge nas descompensações, nomeadamente da cetoacidose, tende a ser moderada e não contribui assim tanto para a acidose, ou seja, ela resolve-se com a resolução
da acidose
e com o tratamento com insulina. Depois temos outras situações, como por exemplo a epilepsia, as convulsões,
seja,
o estado pós-crítico, acompanha-se desta...
Exatamente, estava a falar há bocadinho no etanol e noutros fatores que concorrem com a hiperlactacidemia a par do etilismo, não é?
Por exemplo,
estes doentes muitas vezes em abstinência, ou, claro, não é? E entram com quadros, ou quando os vemos, estão num quadro pós-ictal.
Exatamente, e esse pode ser mais um mecanismo que ajuda. E às vezes, realmente pode ser a única evidência que nós temos de que houve uma convulsão. É uma hiperlactacidemia que resolve espontaneamente, sem que a gente consiga encontrar.
Olhamos para estes dois, às vezes não há uma história que nos contam, não é? A gasimetria.
Na primeira leitura podemos achar que foi um achado fortuito, mas não é. É a manifestação de um processo.
Certo.
Já mesmo uma convulsão, um tal crónica generalizada, que seja capaz de causar um distúrbio.
Sim, e aqui dentro do mecanismo, obviamente, da
Pode ser, do aumento da atividade muscular, não é? Depois, temos as neoplasias, tanto as líquidas como as sólidas, tanto as lipoproteínas.
Também podemos encontrar nestes doentes valores mais altos de lactato.
Lactato, exatamente. Geralmente, esses valores de lactato podem ser tratados com o tratamento da neoplasia, eles melhoram, geralmente, e aí a causa são múltiplas. Achamos que pode haver um aumento da via glicolítica nas neoplasias, aumento certo. Da... porque também há uma proliferação celular maior, pode haver aumento da via das pentoses, e por esse mecanismo também haver aumento da produção de lactatos, pode haver zonas de hipóxia dentro do tumor, ou seja, aqui já é uma situação mais complexa,
mas podemos encontrar mais situações. Ok.
Quando olhamos para o HIV, não é o HIV, a infecção em si, que vai causar este aumento dos lactatos, mas sim situações associadas. Os fármacos, como já falámos,
certo. Né?
Situações de sepsis, certo. Eventualmente, aí sim, de forma secundária, ou até neoplasias, ou claro. Seja, não a infecção por si só, mas sim outras coisas que lhes estão associadas certo. Podem contribuir para isto. Depois temos a doença hepática. Não, é? Não tanto a doença hepática, principalmente quando há falência hepatocelular. Geralmente, estes doentes também, regra geral, se estiverem estáveis, não vão desenvolver uma leptacidemia tão significativa, mas com uma redução da capacidade de clearance, se houver uma mínima agressão ou se houver alguma situação que predisponha para, realmente, podemos ter valores um bocadinho desproporcionais com o que estaríamos a esperar. Depois temos também as situações nutricionais, já falamos da déficit de amina,
sim,
não é?
Já fomos passando por aí.
É fundamental, é um cofator da pifase hidrogenase, isso é importantíssima para que haja a oxidação do piruvato para entrar no ciclo de Krebs e formar...
No fundo funciona como um mecanismo de clearance do lactato. Não? Se não houver oxidação do piruvato, não há entrada dele no ciclo de Krebs.
Exatamente. E se não houver entrada no ciclo de Krebs, temos que obrigatoriamente transformar em lactato, senão não conseguimos reequilibrar o nosso... Certo.
Ou seja, por exemplo, num quadro de encefalopatia de Wernicke, por exemplo, podemos perfeitamente, além daquele quadro clássico, da oftalmologia, etc., podemos ter
uma hiperlacticemia por causa deste...
Que à partida irá resolver assim que lhe
adianta. Principalmente se nós, por exemplo, temos glicose ao ambiente que tenha déficit de amina, ainda isso ainda vai ser mais
exacerbado. Estamos a dar o substrato e a via continua bloqueada.
Exatamente, por exemplo, isso é uma situação clássica, porque nós muitas vezes antes de darmos glicose ao ambiente alcoólico, fazemos já uma tiamina ou suspeitarmos deste déficit, claro. Isso é fundamental.
Claro.
Depois temos uma situação que abre a porta a outras, que é a intolerância frutosa. A intolerância frutosa é uma situação não rara, é talvez incomum, mas não é assim tão raro, e realmente podem acontecer quadros de hiperlactacidemia em doentes que façam ingestão de alimentos com frutose, não é? Frutas, claro. Em geral, e que podem induzir uma hipoglicemia grave associada à hiperlactacidemia, dado ter havido um consumo de frutose. Os doentes depois também têm outras manifestações renais, né? Podem ter uma acidose tubular proximal, mas também é uma situação que realmente pode cursar com isto. E depois, temos um bocadinho aquilo que são as doenças do metabolismo, que são muito mais raras do que todas
as
que
nós falamos
aqui, são aquelas que geralmente nós tratamos, mas que nós vamos vendo estas situações e já apanhámos alguns doentes com estas situações. Como é óbvio, é muito fácil de entender que as doenças das mitocôndrias, não é? Todas elas, na sua globalidade, têm o potencial
para causar hiperlactacidemias
crónicas, não é?
Claro.
Se nós pensarmos e revisitarmos um bocadinho aquilo que falámos da fisiopatologia do lactato e do piruvato, claro, tudo que dê alterações do metabolismo do piruvato pode dar uma hiperlactacidemia, nomeadamente déficit de piruvato hidrogenase, são geralmente doenças genéticas muito, e doenças metabólicas com um perfil muito agressivo e com um fenótipo muito grave, sim. Exatamente. Temos a neoglicogênese também, por causa da piruvato carboxilase, a formação da glicose a partir do piruvato. Se essa via estiver comprometida também pode dar condicionar uma hiperlactacidemia. E depois as glicogenoses. As glicogenoses, porque a incapacidade de libertar a glicose do hepatócito, principalmente estamos a falar de glicogenoses hepáticas, para a corrente sanguínea, obriga a uma formação de metabolitos alternativos. E aí o lactato surge nestes doentes com um metabolito alternativo. Não é? Estes doentes vão ter hipoglicemias gravíssimas, sem que isso lhes condicione quase nada do ponto de vista neurológico. Porquê? Porque já se adaptaram a utilizar, por exemplo, o lactato
sob a forma
de energia, ou seja, vão buscar energia ali.
Vão buscar energia àquele substrato.
Aqueles corpos tónicos também muitas vezes estão associados a todos estes quadros. Perante um lactato em que a gente não compreende a causa, temos excluído tudo isto que é mais comum, acho que devemos pensar também neste grupo de doenças e devemos depois, como é óbvio, já sai um bocadinho fora da nossa discussão aqui, mas falar connosco e tentarmos perceber se efetivamente
vale
aquele
a
lactato poderá representar
uma
uma doença
do metabolismo.
destas, apesar de pouco frequente, como é óbvio, não é?
Mas existem.
Mas
e é preciso saber
reconhecê-las.
Saber reconhecer ou pelo menos suspeitar quando nos deparamos com um doente que sugere isso.
Exatamente.
Uma outra pergunta que eu queria fazer, só uma abordagem muito rápida, é aquilo que li quando estava a preparar esta entrevista, que nós habitualmente usamos o L-lactato.
É isso.
É isso, não é? Há um isómero.
Que é o D-lactato.
Que é o D-lactato, não é? Este D-lactato é infrequente, ou melhor, existe em muito menor quantidade, em circulação, é muito mais lentamente metabolizado, mas os laboratórios não o dosam habitualmente, não é?
É isso, é isso. O D-lactato, ele está associado muitas vezes a situações de intestino curto, às vezes até à utilização de alguns antibióticos que causam uma alteração da flora, em que se houver bactérias tipo lactobacilos que produzem maior quantidade
fermenta,
de
os hidratos de carbono produzem D-lactato.
Exatamente, elas vão produzir D-lactato. Nós temos capacidade de metabolizar D-lactato, não é problemático, claro que se ele for produzido em grande quantidade, como a via não é assim tão eficaz, ele pode se acumular, só que realmente o diagnóstico é mais difícil, porque nós não temos assim uma maneira de quantificar o isómero do D-lactato, por isso é mais complicado. Mas sim, é uma situação que pode acontecer, especialmente nestes doentes. Não?
Muito bem. Pronto, doutor Arlindo, eu acho que é tudo. Resta-me agradecer-lhe outra vez
pela sua disponibilidade. Agradeço o convite e acho que espero que tenha transmitido uma mensagem.
Eu acho que sim. Acho que vamos ajudar algumas pessoas a perceber melhor isto tudo, este cenário. Então, até à próxima.
Tá, muito obrigado.
Adeus.